O Código de Defesa do Consumidor completa 36 anos nesta sexta-feira, em um cenário, claro, muito diferente daquele de 1990. As compras pela internet, os aplicativos, marketplaces, pagamentos digitais e golpes virtuais criaram novas situações para consumidores e empresas. Para falar sobre como os direitos do consumidor se adaptaram ao longo dos anos nessa realidade e quais as principais demandas da atualidade, a CBN conversa nesse momento com o nosso convidado, Robson Ferreira, presidente da Comissão de Direito do Consumidor da OAB Cascavel. Robson, bem-vindo à CBN, bom dia.
Bom dia, Marcelo, obrigado a todos os ouvintes também. É um prazer estar aqui.
Bom, Código de Defesa do Consumidor, completando então 36 anos, antes de nós falarmos das atuais demandas, vamos retroceder aqui um pouquinho no tempo e entender as motivações e o contexto que levaram à criação desse código lá atrás, nos anos 90. Quais eram os comportamentos em relação ao consumo que acabaram levando à criação de uma legislação específica dentro dessa relação de consumo que era na época dos anos 90?
O fator principal que estabeleceu a criação do Código de Defesa do Consumidor, Marcelo, foi a Constituição Federal de 88. Então, quando criou-se a Constituição, estabeleceu-se nela que existe o direito do consumidor. Então, é um direito constitucional. E a própria Constituição, ela estabeleceu um prazo para que os legisladores criassem um Código de Defesa do Consumidor. Então, em 90, veio essa lei que hoje completa 36 anos e ela estabelece os direitos gerais dos consumidores e todas as relações específicas da época e que até hoje ainda é válido, porque esse código ele foi muito bem feito. É uma legislação muito moderna.
E como era essa relação de consumo antes da criação do Código de Defesa do Consumidor?
Então, antes do CDC, não existia uma legislação específica. Então, utilizava-se o Código Civil com regras gerais para contratos, regras para imóveis, mas não existia uma regra específica para o consumidor, né? Existia também o Código Comercial, que pegava alguma coisa dali. A própria Constituição Federal, que era 2 anos antes, também tinha um regramento, mas era muito esparso. E o consumidor não era tratado com o devido respeito, com a devida igualdade desigual, né? Porque você pega um consumidor com relação a uma multinacional. Ele tem que ser tratado com um pouco mais de proteção, ele é hipossuficiente. E essa legislação trouxe essas inovações na época para que o consumidor tivesse alguns direitos. Vou dar alguns exemplos aqui. Uhum. Responsabilidade civil objetiva, o que significa isso? Antes do CDC, o consumidor precisava provar que o fornecedor teve culpa no dano que lhe foi causado. Depois não, então basta provar que houve um dano. Ah, eu comprei uma televisão quebrada. Ah, eu tenho um dano, eu preciso ser reparado por esse dano. Não preciso provar que o fornecedor teve culpa por isso. Simplesmente teve um dano, eu devo ser reparado. Então isso é um direito muito fundamental que foi criado lá atrás e que até hoje ele é válido. Os tribunais, eles utilizam muito esse direito. Outro direito é indenização por danos morais. Antes não existia isso para consumidor. Isso é fundamental. Hoje você pega, por exemplo, uma viagem dos sonhos, um casamento, cancelam teu voo e aí não te levam até o destino no tempo. Você perde um casamento. Hoje você pode ser reparado por danos morais, referente a esse dano de consumo, que antes também não tinha, né?
Bom, naturalmente, dos anos 90 para cá, a sociedade teve suas transformações sociais, comportamentais, e isso acabou também mudando as formas ou as relações de consumo. De que forma, nesses 36 anos, o CDC conseguiu acompanhar essa transformação sem ficar uma lei desatualizada ou sem ficar uma legislação defasada diante dessas inúmeras mudanças que a sociedade veio passando ao longo dos anos?
De forma surpreendente, o CDC envelheceu muito bem. Então, quando ele foi criado, ele foi uma norma inovadora a nível mundial. Hoje, o nosso CDC, mesmo com 36 anos, ele se equipara a legislações da União Europeia, Estados Unidos, Reino Unido, pelos direitos que nós temos aqui. Existem diferenças, é evidente, mas ainda assim o nosso CDC ele é muito moderno. Nós temos que avançar nessa legislação, temos que criar mecanismos para as novidades, como você falou, marketplaces, serviços de streaming, inteligência artificial. Então, são muitas novidades recentíssimas em que O CDC protege, mas não de forma muito adequada. Precisa ter uma evolução, né? Essas big techs, elas precisam entender que elas são responsáveis também pelo que elas divulgam, pela publicidade, pelo marketing, por toda a estrutura que eles possuem, eles são responsáveis. Então, existe um projeto de regulação de redes sociais, polêmicos, enfim, mas realmente precisa ter um avanço nessa legislação para que o consumidor continue sendo protegido mesmo diante dessas inovações.
Existem situações no cotidiano, dentro dessas relações de consumo, que ainda gera muita dúvida nas pessoas, como, por exemplo, o que está estabelecido em relação ao direito do arrependimento, por exemplo? Muita gente tem dúvidas sobre isso. Uma outra questão é a questão da garantia. Às vezes não fica muito claro, não fica muito evidente, no momento de uma compra, a questão da garantia, porque às vezes o fornecedor coloca a garantia é de X dias, X semanas ou meses. Mas aí ele vai olhar na legislação, a legislação está colocando uma outra disposição ali em relação a essa garantia ou a questão do prazo do arrependimento. Por que que isso gera tanto desencontro? Quem estabelece isso? É realmente vale o que está no código ou o fornecedor, o estabelecimento, ele pode fazer algum tipo de alteração a depender do produto ou do serviço que está sendo prestado?
O direito de arrependimento, ele está na lei. Só que é importante que o consumidor saiba que esse arrependimento é para compras online ou para vendas em porta de casa. Então, quando o consumidor ele compra um produto na internet, ele tem o direito de arrependimento de 7 dias. Chegou o produto, ele não gostou, não serviu, ele pode simplesmente devolver.
7 dias contados a partir do
dia
da
que ele
chegada.
Recebe. Exatamente. Se a empresa quiser conceder um prazo maior para isso, ela pode, mas menos do que os 7 dias não pode. Né? Da mesma forma com relação às garantias. Então, o CDC prevê garantia de 30 dias de troca para produtos não duráveis, que é, por exemplo, um celular, uma roupa, produtos que não são de longa duração. E produtos duráveis, como veículos, aí o prazo de 90 dias a partir do momento em que ele descobre o defeito. Né? Não é a partir da compra. É a partir do momento que ele descobre que aquele produto tem um defeito. Se a empresa quer fornecer uma garantia maior, que eles vendem esse serviço, né, garantias estendidas, eles podem, mas menos do que os prazos da lei, não. Não pode.
Uma outra questão também que nós podemos colocar aqui, falávamos há pouco dos marketplaces e das recentes inovações que os consumidores agora têm à disposição, porque o marketplace por si só, ele é uma plataforma, não é o marketplace que é o vendedor, não é ele que está colocando um produto à venda. Então, quando o consumidor ele tem algum problema com a compra, ele foi lá e fez uma compra via marketplace. Mas como eu falei, marketplace não é o vendedor, é apenas a plataforma. Quem responde por esse eventual problema? Quem ele deve acionar e procurar? É realmente o vendedor, que certamente tem alguém que está vendendo, ou o marketplace também tem alguma responsabilidade se houver algum problema ou alguma irregularidade?
Para você ver como que o nosso CDC, mesmo com 36 anos, ele ainda é moderno. Ele já previu isso lá atrás. Hoje, os entendimentos, pela leitura da legislação, diz que todos os vendedores, marketplace, todos são responsáveis de forma solidária. Então, por exemplo, pega uma empresa, Mercado Livre da vida, que vende lá um produto de uma marca qualquer. Deu problema nesse produto, não importa se, nesse exemplo que a gente deu, o Mercado Livre, se é ele que vendeu, não importa. Ele deu o marketplace, então ele é responsável por aquele produto. Todos são. Você pega, por exemplo, um exemplo de uma viagem. Você contrata uma agência de turismo que vai comprar uma passagem aérea, que vai hospedar você num hotel. Todos eles são responsáveis solidariamente se acaso deu algum problema nessa viagem. Isso é uma proteção muito boa, porque muitas vezes você pega uma empresa muito pequena que fale, por exemplo, que não vai poder reparar o teu prejuízo, mas o grandão, a Big Tech, vai reparar.
Estamos conversando aqui na CBN com Robson Ferreira, presidente da Comissão de Direito do Consumidor da UAB Cascavel, agora que são 11 horas e 20 minutos. Robson, a gente falava há pouco da questão de garantias, de direitos, enfim, que está estabelecido no CDC, mas uma situação também que é muito recorrente é que muitas vezes o consumidor ele realiza algum tipo de compra em mercados paralelos. Então ele não compra ali de um site oficial, de um revendedor oficial, a depender do produto, até por uma questão de custo, ele recorre a um mercado paralelo. E quando ele tem um problema nessa compra, naturalmente os problemas para a resolução desse problema começam a aparecer, porque é justamente um mercado paralelo, ou um vendedor não autorizado, ou enfim, algum vendedor mais independente, alguma coisa nesse contexto. O que a legislação estabelece quando o consumidor ele faz esse tipo de compra nesse chamado mercado paralelo, algo que está fora ali de uma grande marca, enfim, ou de algo que está estruturado de uma forma mais adequada para isso?
O direito do consumidor ele vai se manter mesmo em relação a um vendedor de mercado paralelo, exceto se nós estivermos falando de venda de algo ilícito, produtos falsificados ou produtos proibidos mesmo. Aí não vai ter como o consumidor reclamar que aquele produto falsificado ou aquele produto ilícito veio com defeito, né? Existe até um princípio no direito que você não pode atuar de uma forma ilegal e depois querer que isso seja trazido a seu benefício. Isso é vedado pela lei. Mas desde que seja um produto legal, mesmo que seja um mercado paralelo, que não seja um site oficial, o consumidor vai estar sim amparado para reparar eventual defeito do produto.
E aí, nesse caso, cabe um pouco também até da própria percepção do consumidor em relação à procedência da compra que ele está realizando. Porque se é uma compra consciente, se ele sabe que é de um mercado paralelo ou uma compra de um produto ilegal, um produto proibido, então ele precisa também ter essa consciência de que num eventual problema ele não terá esse respaldo da legislação. Exceto, imagino eu, que se for uma situação que talvez de má fé, que ele tenha sido enganado, tenha sido lesado e induzido ao erro, a uma compra que ele acreditava estar sendo feita de uma forma correta, mas na verdade se mostrou uma compra irregular.
Não, é perfeito, exatamente, o teu raciocínio está ótimo. Por quê? Quando o consumidor compra um produto, ele espera que aquele produto seja bom, que ele tenha qualidade. E quando isso não acontece, a legislação protege ele. Então ele pode sim entrar com uma ação judicial, utilizar os mecanismos de PROCON, consumidor.gov, todas essas ferramentas desse Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, que foi criado inclusive pelo CDC na época, que vão proteger o consumidor contra essas relações. E é até importante esse assunto, que a gente pode linkar isso com os golpes. Porque você vai fazer uma compra num site não oficial, você está correndo o risco de cair num golpe, de ser um site falso, de ser um site que está ali para obter só os seus dados, ou que vai te vender um produto e não vai entregar. Então são relações que o consumidor tem que ficar atento, tem que evitar esse tipo de situação. Evitar compras de produtos com preços mirabolantes, ofertas que parecem mágica, mas na verdade vai ser um golpe. Isso não existe milagre, né? O preço é o preço, então o consumidor tem que ficar atento a isso e evitar essas compras em mercado paralelo.
Isso. Aliás, falando sobre preço, Robson, agora a gente vai para um outro oposto. Falávamos de preços que são muito baixos e que, claro, são impraticáveis pelo mercado. Agora a gente vai para o outro extremo. Porque também dentro dessas relações de consumo pode acontecer aquela situação do chamado preço abusivo, do preço que é muito acima do que o mercado pratica. E existem situações que às vezes o consumidor se depara, como por exemplo, uma data do ano específica e aí o preço sobe nas alturas, ou por exemplo, quando é época de Black Friday no final do ano, ali no mês de novembro, quando o consumidor às vezes não acompanha a evolução do preço e acaba pagando um preço que não é o ideal daquele produto ou daquele serviço. Então, como que o consumidor ele pode também se blindar um pouco dessa questão do preço abusivo e evitar realmente que ele pague muito mais do que ele deveria estar pagando?
Quando nós falamos de preços de produtos, por exemplo, uma televisão, um carro, isso é livre mercado, então o fornecedor que vai definir o preço que ele quer. Se ele quiser subir, ele sobe. Só que você pode ter uma concorrência e você vai comprar de outro. Só que muitas vezes você está diante de uma situação que você não tem escolha. Copel, por exemplo, serviço de fornecimento de energia, bancos, instituições financeiras, que às vezes você não tem muita opção. Esse tipo de relação de consumo tem regramento para que você não seja lesado com cobranças abusivas. Então existem por exemplo, no questão de mercado financeiro, existe uma média de juros que é possível ser cobrado. Uhum. Se você pega um contrato que está te cobrando juros abusivos, você pode rever isso na justiça. Porque é um direito do consumidor não ser lesado por abusos, né? E voltando um pouco com relação ao próprio consumo de produtos, a oferta que o fornecedor lança, ele é obrigado a cumprir. Então, se ele lança lá um produto a um preço X, ele é obrigado a vender por aquele preço. Tá? Isso é algo que os consumidores têm que saber, porque muitas vezes eles lançam uma oferta e depois eles desistem. Não, depois que você lançou a oferta, você tem que cumprir com ela. Então, é um direito que o consumidor tem que estar atento.
E aproveitando esse raciocínio de fazer valer a oferta anunciada, a gente pode até fazer uma aproximação também com a questão de estoque. Muitas vezes o consumidor vai lá, faz uma compra e aí ele é informado pela loja que aquele produto já acabou, o estoque terminou, enfim. Qual é a decisão que deve ser tomada, o caminho que deve ser adotado ali pelo consumidor quando isso acontece? Porque, claro, alguns anúncios ficam claros, enquanto durarem os estoques, alguma coisa nesse sentido. Então, o consumidor sabe que é uma quantidade limitada daquele produto. Mas quando isso não fica muito claro e ele se depara numa situação que o produto que ele comprou acabou, não tem no estoque, o que ele deve fazer?
É uma questão de boa fé. Se de fato isso for verdade, se o estoque realmente acabou naquela empresa, não tem como vender o produto. Uhum. Mas muitas vezes as empresas fazem o quê? Elas anunciam um produto numa promoção e aí acaba a promoção, mas eles ainda têm estoque. Então eles aumentam o preço para continuar enganando o consumidor. Pronto, está errado. Nesse caso, o consumidor pode sim valer o direito de comprar aquele produto pelo preço da oferta, né? Mas é evidente, como você falou, o CDC prevê o dever de informação. Então as informações têm que estar claras. Ah, existe um estoque limitado. Se não constar essa informação, eles são obrigados a vender pelo produto anunciado. Isso acontece com muita frequência em marketplace. Uhum. Gera muitas reclamações em Procons, consumidor.gov, Reclame Aqui, que é uma empresa privada, mas que funciona muito bem, e muitas ações judiciais para fazer valer essas ofertas, né? Então, o que é importante saber? A informação tem que estar clara. Se a informação estiver clara, o consumidor pode exigir.
Robson, uma outra situação também, que já que estamos falando de direito do consumidor, e eu acho interessante o seu esclarecimento, é sobre o conceito, explique isso para nós, do conceito de venda casada. O que é esse conceito, o que é essa explicação e por que, que ela deve ser evitada? Na verdade, como que o consumidor às vezes pode até identificar que ele está sendo vítima de uma venda casada? Porque isso é vedado, o código não permite essa prática, não é?
Não, não permite. O CDC não permite venda casada, mas isso acontece todos os dias. Vou dar um exemplo. Você financia um imóvel e junto com o imóvel eles te vendem um seguro, uhum, de vida. É uma venda casada. Ela é vedada pelo CDC. Mas pela prática usual, muitos tribunais entendem que o consumidor, se for informado, você está contratando um seguro, você está contratando um financiamento. Se o consumidor é informado dos dois, ele não teria o direito de rescindir esses contratos, desde que haja a informação clara para o consumidor. Se não houver informação, ele pode anular esses contratos de vendas casadas, como nesse exemplo do seguro com o financiamento.
Isso é interessante, e esse exemplo ele é muito realmente corriqueiro, muito comum, porque muitos clientes bancários, sobretudo, até afirmam, olha, eu fui contratar, tomar um crédito numa instituição financeira, fui tomar um serviço e a liberação do crédito só seria possível mediante a contratação ali de um seguro ou a contratação de algum outro produto daquela instituição junto ao que ele foi procurar. E como às vezes o consumidor, para não ter o crédito negado, ele acaba às vezes aceitando ali até para proceder com o procedimento, mas ali vale alguns cuidados realmente para que o direito do consumidor não seja violado, não é?
O consumidor tem que estar atento. Ele tem que ler os contratos, não basta chegar e assinar. Ele tem que ler as informações. Se tiver alguma informação que estiver faltando, ele vai ter o direito, porque está faltando dever de informação. Mas muitas vezes as instituições elas se precavem em relação a isso. Uhum. Se previnem, desculpa. Por quê? Porque eles já têm muitas ações judiciais e sabem como é que funciona. Então eles colocam todas as cláusulas no contrato e o consumidor tem que ler, não basta ir clicando e achar que depois está tudo certo. Tem que tomar cuidado, porque o dever de informação é o mais importante aqui para o fornecedor. Desde que não lesione direitos do consumidor. Ah, lesionou o direito do consumidor? Aí sim, ele vai poder ser reparado disso, independente se está as informações naquele contrato ou não.
Uhum. Bom, não temos mais tempo, Robson. Muito obrigado pela sua participação aqui no CBN Cascavel.
Eu que agradeço.